crescimento ligada às universidades. Uma companhia de valor significativo com a presença em setores fundamentais como a energia, como o ambiente e como a mobilidade. A IFASEC administra infraestruturas críticas nacionais e internacionais na área da energia e lidera dois consórcios das agendas mobilizadoras com 130 entidades. Representam um investimento global de 650 milhões na transição energética e hidrogênio verde. Estas são apenas algumas razões pelas quais era crucial salvar a IFASEC. Em 2020, após o escândalo do Luanda Leaks, a empresa necessitou de uma intervenção estatal. O Governo, de forma responsável, aprovou a nacionalização, com o apoio do PSD à época. Em 2022, vimos o PSD menos responsável. Impulsionado pela extrema-direita, o partido passou a questionar, calma, a dimensão do buraco causado pela IFASEC. Mas pergunto, será mesmo um buraco saldar uma empresa com mais de 2 mil trabalhadores altamente qualificados? Será mesmo um buraco salvaguardar inúmeras empresas parceiras da IFASEC e as suas exportações de tecnologia? Será mesmo um buraco proteger uma empresa vital na rede elétrica nacional? Será mesmo um buraco salvar uma empresa que compete lado a lado com os grandes players internacionais? Recentemente, o Governo aceitou a proposta da Alma Motors para a compra da IFASEC. Esta escolha garante a manutenção da IFASEC como um importante projeto tecnológico e industrial, assegurando, acima de tudo, a sua continuidade em Portugal. O PSD, ao invés de questionar sobre a adesão da proposta aos critérios da resolução RCM e económicos, preferiu render-se à demagogia, afirmando que não aceitam este estilo de governar, especialmente como uma empresa que custa aos portugueses mais de 10 milhões de euros. E a pergunta que segue e questiona o PSD, sabem quanto é que custaria ao país se a IFASEC deixasse de produzir? Sabem quanto é que custaria ao país se importássemos todos os equipamentos que a IFASEC produz para as empresas portuguesas? Sabem quanto é que custa ao país se a IFASEC falisse, levando atrás de si dezenas de empresas que trabalham diariamente com a IFASEC? Sabem quanto é que custaria ao país pagar subsídios de emprego a centenas de trabalhadores e colocar em risco o fornecimento de energia, água e até a mobilidade ferroviária? Infelizmente, o PSD não fez as contas. O PSD não fez as contas porque o PSD prefere disputar os votos com a IEL e com a extrema-direita do Chega, que querem já o fecho da IFASEC. Senhoras e senhores, nós no PS reafirmamos com convicção que valeu a pena salvar a IFASEC.
Muito obrigado. Está agora inscrito para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caras e caros deputados, da primeira intervenção da bancada do parlamentar do Partido Socialista, nós chegamos a duas conclusões. A primeira é que voltam a usar a técnica trauliteira do revisionismo, inclusive para voltar a assuntos que não têm nada a ver com a IFASEC. E depois, para continuar a dar um apoio, digamos, um colinho ao Governo, em vez de fiscalizar o Governo. Esta Casa tem sua obrigação, seu dever, fiscalizar o Governo, independentemente dos grupos parlamentares. Não é isso que o Partido Socialista faz. Quem fiscaliza o Governo é o Partido Social Democrata, com sentido de Estado. Com sentido de Estado. Porque somos a oposição ao Governo, não somos a oposição ao país. E, portanto, nós exigimos do Governo que preste explicações, que não deixe neblinas, que não crie mais dúvidas no processo do que aquelas que já existem. E também, ao longo deste processo, nós referimos várias vezes que existe uma grande dissintonia, para dizer, falta de coerência entre os discursos dos vários membros do Governo ou entre os propósitos do Governo e os discursos. E vamos ao passado, recente. Sempre disse, o Sr. Ministro, não só o Governo, que havia a opção para a IFASEC que passava por um grande grupo empresarial e com um projeto de sustentabilidade de médio e longo prazo. Falharam as negociações com a DST, por questões de garantias de Estado, dizem. Falharam negociações com a Botengil ou de grande grupo económico português por questões de desmembramento ou não do grupo. E também com a Visa Beira recentemente. E qual foi a opção? a opção da parte pública e o Governo, é o fundo Mutar. Quer dizer, é um fundo. Não é um grupo empresarial, é um fundo. É um private equity ou um hedge fund, depende da perspectiva. Se a perspectiva é de médio e longo prazo, então estamos de acordo com o Sr. Ministro quando diz que o que seduziu, quer a equipa da parte pública, quer depois o Governo, foi o projeto industrial e o projeto tecnológico que a montagem identifica para a EFASEC. Em sentido contrário, estão as palavras do Secretário de Estado de Economia, quando diz que a estratégia pode ser meramente curto prazo, quando refere, se o fundo alemão vender a EFASEC antes do prazo de recuperação, 3 a 5 anos, é porque a recuperação que roubei pode ser vendido. Então, afinal, temos uma estratégia de curto prazo ou uma estratégia de médio e longo prazo para a EFASEC. Ou não temos estratégia nenhuma, queremos é despachar a EFASEC a todo o custo. E, portanto, Sr. Ministro, continuamos a não ter respostas. Continuamos a não saber quanto é que os privados vão injetar na empresa, quanto é que este fundo vai cobrar a EFASEC de comissão de assessoria e gestão, se foi fixado algum período de indisponibilidade para a saída deste fundo, qual o envolvimento do Banco de Fomento da empresa e qual vai ser o saldo final desta operação para o Estado. O Estado vai perder os 500 milhões de euros, vai recuperar algum, em que prazo? E, finalmente, há ou não o risco da parte da União Europeia para considerar este apoio como auxílio de Estado e inviabilizar todo o processo e começarmos novamente a estaca zero? É só, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Em 2020, o Governo Socialista decide nacionalizar a EFASEC. Desde então, os prejuízos não param de acumular, como os senhores sabem. 2020, 75 milhões. 2021, 184. 2022, quase 100 milhões. E os motivos que apresentam para a nacionalização são uma empresa de referência nacional e a salvaguarda dos 2.500 postos de trabalho. Sr. Ministro, a primeira pergunta que eu tenho é muito fácil. Com a venda, vão garantir a continuidade destes postos de trabalho? É que, se sim, o Governo está a fazer uma boa parte do seu trabalho. Se não, o argumento cai por terra. Isto é a primeira questão. Pois, volume de negócios da EFASEC. Em 2021, em ano de saída pandémica, 224 milhões. Em 2022, 154 milhões. Ou seja, estamos a cair também no volume de negócios da empresa. Falência técnica é o estado em que a empresa se encontra. Capitais próprios negativos. Dívida nos 300 milhões. Qual é a gestão que o Estado fez a uma empresa tão estratégica para o país? É outra questão que se impõe. Em relação à venda à Mutares, há outra questão que também interessa responder. O Estado, ou melhor, os contribuintes, vão ser ressarcidos dos cerca de 300 milhões que lá injetaram na empresa. A venda à Mutares vai assegurar o total ressarcimento do valor lá injetado. E, por fim, ouvi aqui várias vezes o Sr. Deputado José Carlos Barbosa falar em salvar uma empresa. Mas salvar o quê, meu Deus? Salvar uma empresa que só enterrou o dinheiro dos contribuintes, que perdeu faturação, ganhou prejuízo, ganhou dívida. Isto é salvar o quê? Isto é destruir as contas públicas, a tentar meter numa empresa que já sabia o fracasso a que isto ia levar. E esta venda, que o Sr. Ministro ainda não teve a coragem, nem o Secretário de Estado, de vir a público dizer qual o valor que vai ser vendido, isto faz-nos lembrar a triste venda, ou suposta venda, do novo banco à Lone Star, em que tudo era vendido, as garantias do Estado seriam intocáveis, mas no fim, nem venda, nem valores, tudo opaco, tudo menos transparente. É esta a imagem de marca do Governo Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em 2022, a EFASEC recebeu metade das encomendas que tinha tido em 2021 e menos 60% do que em 2019, antes do Estado entrar. Não houve uma unidade negócio que tenha escapado a esta razia. A unidade de automação foi reduzida a um terço. A unidade de transformadores a pouco mais de um quarto. A unidade de aparelhagem foi reduzida a um quinto desde 2019. E a unidade de mobilidade elétrica foi reduzida a menos de um quinto desde 2019. Como é que é possível que mercados em grande crescimento, como transformadores, automação, mobilidade elétrica, a EFASEC pública, tenha conseguido ter muito menos encomendas e dar prejuízo? Estamos a falar de mercados em crescimento em todo o mundo, exceto, no caso, uma empresa pública. Sempre que se discute a questão da EFASEC, há um consenso de que a EFASEC tem uma tecnologia de ponta, emprega quadros altamente qualificados, fabrica produtos de uma qualidade imensa. O que ninguém se questiona é como é que uma empresa com a melhor tecnologia, os melhores trabalhadores, os melhores produtos, ainda assim dá tanto prejuízo. Mas eu respondo, a EFASEC deu e continua a dar prejuízo porque mesmo tendo os melhores produtos, os melhores trabalhadores, a melhor tecnologia do mundo, também tem o pior acionista do mundo, que é o governo do PS. Com o Estado português como acionista, os melhores trabalhadores do mundo ficaram sem nada para fazer. A melhor tecnologia do mundo ficou parada e os melhores produtos do mundo não têm quem os comprasse. Que bela metáfora do país que a EFASEC é. Um potencial enorme, pessoas qualificadas, tudo desperdiçado por um conjunto de péssimas decisões políticas. Como se viu no passado, já com a TAP, com a CP e com o próprio país, o PS tem um toque de Midas ao contrário. Tem o toque do desastre, o toque do desperdício, o toque dos prejuízos. E quando as coisas já estão mesmo muito más, é o toque a fugir para ver se os outros conseguem salvar alguma coisa. O governo anunciou a venda da EFASEC depois dos contribuintes já terem metido mais de 200 milhões de euros em injeções e garantias e até agora não disseram por quanto é que venderam a empresa. Por quanto é que venderam? Foi feito um negócio. Por quanto? Não disseram quanto é que o Estado português irá receber para compensar o dinheiro que lá injetou. Não disseram que garantias é que o Estado português irá dar ao comprador. Os contribuintes pagam ano após ano as aventuras do PS, mas não têm sequer o direito a saber algo tão básico por quanto é que foi vendido. Porque sim, estamos a falar de algo que é dos contribuintes, porque a coisa pública é dos portugueses, é dos contribuintes, não é do PS, e por isso os contribuintes merecem saber quanto é que estão a pagar por isso. Portanto, Sr. Ministro, espero que nos esclareça hoje, primeiro, por quanto foi vendida a EFASEC e que garantias é que o Estado português ainda mantém na dívida da empresa. Segundo, a reestruturação será feita à conta de todos os credores ou só daqueles credores que têm a dívida garantida pelo Estado? Terceiro, a venda da EFASEC exigirá um perdão de dívida garantida pelo Estado português? Ou seja, ainda vamos perder mais dinheiro, apesar de já termos injetado tanto? Quarto, durante este tempo todo que o Estado português andou a injetar dinheiro na empresa, que contributos é que o acionista privado deu para isso? E se não deu contributos para isso, como é que o acionista privado conseguiu, ao longo de já vou concluir, Sr. Presidente, conseguiu, ao longo de todo este período, manter exatamente a mesma posição acionista que irá beneficiar se a empresa recuperar? E, finalmente, que tipo de escrutínio é que foi feito pela par pública à gestão da empresa? Diga-nos, por favor, como se chama a pessoa nomeada pela par pública que foi responsável, ao longo destes anos, de escrutinar a gestão da empresa? É que, ao que se sabe, ninguém escrutinou. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu peço desculpa. Esta tarde vamos ter que ser mais estritos do que ao costume no cumprimento dos tempos, visto que temos uma agenda muito comprida. para